Olá! Neste 120º episódio da Conversar que a gente se entende, conversei com a investigadora, ex-presidente da Transparência e Integridade de Portugal e especialista em políticas de combate à corrupção, Susana Croato. Neste episódio, começamos por falar sobre a incidência de corrupção em Portugal e a sua percepção pela população. De seguida, conversamos sobre os melhores mecanismos para prevenir e reprimir o fenómeno da corrupção, bem como as maiores dificuldades destes. Falámos também sobre a criação de barreiras à entrada na política através da imposição de maior escrutínio na vida pública. Conversámos ainda sobre qual deve ser o limite político para a admissão, porque a ética não é a lei. Falámos também sobre a necessidade de um código de conduta para a regulação do exercício governativo. Conversámos ainda sobre a independência das entidades reguladoras e como, em muitos casos, não tem sido a prioridade, bem como sobre a possibilidade de abertura destes cargos a estrangeiros. Foi uma conversa sobre corrupção e regulação que gostei muito de gravar e, por isso, espero que gostem.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar é que a gente se entende. A convidada de hoje é a Susana Croato, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. E começava por colocar uma questão. Temos constantemente, e nos últimos dias, sido bombardeados por notícias de alegada corrupção, alegado tráfico de influências, alegado... É prática da nossa classe política, por natureza, a corrupção, ou é algo que acontece, ou é algo que podemos dizer que acontece em casos esporádicos e não na generalidade dos casos?
Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Eu acho que nós temos uma corrupção sistémica. Não quer dizer que todas as pessoas ou que todas as instituições tenham práticas de corrupção, mas significa que as instituições não têm mecanismos de prevenção e de detecção, e depois também não têm um sistema correto de repressão, e portanto isto faz com que haja imensas oportunidades e imensos incentivos para a corrupção. E portanto, quando as oportunidades e os incentivos estão lá, depois elas acontecem e tornam-se uma forma de vida.
Portugal é dos países que aparece com maior índice de, ou melhor, tem vindo a piorar no índice de percepção da corrupção. Algo que não era esse o nosso objetivo, e 44% dos portugueses considera que é afetado pela corrupção no seu dia a dia, o sexto maior número da União Europeia. Havia também um número interessante que dizia que Portugal, cerca de metade dos portugueses, diz que no último ano contactou com cunhas de alguma forma, que era o segundo maior número da União Europeia. Isto são números do Instituto Mais Liberdade. São este tipo de números que comprovam essa ideia de que a corrupção é sistémica em Portugal?
Bom, há aqui, por exemplo, o Índice de Percepção da Corrupção da Transparency International. Aquilo que mede é a percepção de corrupção no setor público. Não é um índice da opinião pública, portanto, não mede as percepções das pessoas, é um índice composto de vários outros índices e de visões de especialistas e empresários, etc. Portanto, é uma coisa mais específica. E nesse sentido, sim, estamos completamente estagnados desde que o índice foi feito, o que significa que todos os pacotes legislativos, a estratégia anticorrupção, etc., não estão a funcionar. Depois há então a opinião pública, portanto, os estudos de opinião. E aí o que nós vemos é, por um lado, os respondentes portugueses dizem que não lhes é pedido, nem eles pagam subornos diretos para aceder a serviços públicos. E, portanto, Portugal não é muito afetado pela pequena corrupção no sentido de pagar. Para aceder ou para se livrar de multas, etc., embora isso ainda possa acontecer, mas penso que as pessoas ainda têm a percepção de que a grande corrupção os afeta porque afeta a qualidade dos serviços públicos, afeta a alocação de recursos para bens e serviços públicos como a saúde, a educação, as infraestruturas, etc. E depois, sim, nós temos aquela corrupção que é muito mais difícil de detectar e de punir pelo sistema judicial, que são os favores, as cunhas, as trocas de favores e de influências, e portanto, essa sim, pelo que os respondentes portugueses dizem, é bastante alta.
O que é que prejudica mais a democracia, no sentido o que é que influencia mais a opinião pública? Se por um lado a corrupção em si e o peso que as pessoas sentem que a corrupção tem no seu dia a dia, ou o sentimento de impunidade face à corrupção, ou seja, o que é que pode politicamente ser mais relevante? Se por um lado a corrupção, se por outro a percepção de impunidade daqueles que acabam por corromper ou por ser corrompidos.
Bom, acho que é difícil a responder a essa pergunta e provavelmente a resposta está nos dois lados. Ou seja, a corrupção existe e as pessoas sabem, mas e portanto isso mina, obviamente, e mina sobretudo aquela, ou aumenta a sensação de são todos iguais. Quando a corrupção está tão disseminada e depois é difícil encontrar alternativas, é difícil isolar as maçãs podres de uma instituição, de um sistema, etc. Por outro lado, de facto, as dificuldades de punir os infratores acho que alimentam o sentimento de descrédito e o sentimento de já não há nada a fazer. E obviamente, quando se pensa que não há nada a fazer em democracia, é o próprio regime democrático que começa a ser posto em causa. Porque a ideia de democracia é a ideia de que há sempre qualquer coisa a fazer, de que há sempre alternativas, de que há caminhos melhores.
Que tipo de mecanismos seriam os mais interessantes para a introdução no nosso sistema legislativo, por exemplo, que pudessem mitigar os efeitos da corrupção e impedir, de certa forma, que ela ocorra? Ou seja, que tipo de mecanismos é que são conhecidos já hoje podiam ser interessantes em introdução para evitar esse tipo de problema?
Eu acho que o sistema português foca-se muito na repressão, mesmo, por exemplo, a estratégia de combate à estratégia anticorrupção, embora tenha uma grande secção sobre prevenção, depois aquilo que onde é mais efetiva, onde teve propostas mais concretas, foi de facto na repressão. O problema é que a corrupção é extremamente difícil de detectar, extremamente difícil de punir, porque é difícil de provar. É um crime entre dois cúmplices, em circuito fechado, e, portanto, é extremamente difícil. E ainda por cima, agora com a globalização, com o facto de se poderem colocar os ativos, patrimoniais e financeiros no estrangeiro, e, portanto, as investigações estão sempre dependentes da cooperação de vários sistemas judiciais, é extremamente difícil. Portanto, a aposta tem que ser na prevenção. E é aí que eu acho que nós falhamos redondamente. Continuamos a ter uma visão muito suavizada ou muito displicente de conflitos de interesse. Do conceito de áreas de risco, e depois, quando se trazem este lado e estes conceitos e tentativas de mecanismo de prevenção de conflitos de interesse, etc., vem sempre um discurso altamente moral que é: mas está a duvidar da minha honestidade. Portanto, o discurso é sempre um discurso extremamente personalizado. E de defesa da honra. O facto é, todos nós, enquanto indivíduos, temos interesses, e portanto, todos nós, no, na, no, nos, no, nos cargos que exercemos, podemos ser confrontados com conflitos de interesse. Ter um conflito de interesse não é ilegal, nem significa necessariamente que vá haver corrupção, mas pode criar parcialidades na avaliação e na tomada de decisão, e por outro lado, pode efetivamente abrir a porta à descorrupção. E é aqui que nós temos que nos focar.
Antes de ir à prevenção e passando antes da prevenção, então pela repressão e pela. Ou seja, por aquilo que é. Depois da corrupção, o que é que se faz com aqueles que foram corrompidos e corromperam? Realmente há essa ideia, e eu não sou jurista, portanto, direito também percebo muito pouco, que há a ideia de que é realmente muito difícil provar que houve corrupção e que é um crime bastante difícil de prova. A minha questão é. Se isso existe em Portugal, pelo nosso sistema legislativo ou pelo nosso Ministério Público, ou se é algo generalizado, por exemplo, para o resto da Europa, se mesmo no resto da Europa é também difícil a prova de crimes de corrupção.
Temos aqui dois aspectos. O primeiro é há um problema global que é a questão daquilo que eu já dizia antes, que é da possibilidade de se colocarem os ativos, portanto, os frutos da corrupção em sistemas no estrangeiro ou em Portugal, mas em Portugal, pronto, nos países de origem do crime, mas em que a titularidade desse património pertence a empresas offshore, várias empresas de fachada. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Há um sistema, a globalização trouxe a possibilidade de dificultar o rastro do dinheiro, por um lado. E, portanto, esse dinheiro pode passar por várias jurisdições, e isso complica muito depois o rastreamento do dinheiro. E, por outro lado, também incentiva a que se roube mais. Porquê? Porque antigamente, se eu fosse um funcionário público ou um político, e todo o meu património fruto da corrupção ficasse em Portugal, eu ia ter sinais evidentes de riqueza. E, portanto, estando no meu território, dava muito mais nas vistas. Era muito mais fácil para as autoridades identificarem. Neste momento, se tem todo um mundo onde eu posso ter gozar desse património, eu tenho mais incentivos para roubar ainda mais, porque as probabilidades de ser descoberto são menores. Portanto, por um lado, há este problema. E por mais que haja hoje em dia muito mais cooperação internacional, continua a ser um processo muito burocrático, e depois também essa cooperação é diferente de país para país, está mais oleada dentro dos países da União Europeia, mas é muito mais difícil para países fora da União Europeia, e mesmo em alguns países da União Europeia também não é assim tão fácil. Portanto, por um lado, temos isso. Em todo lado se tornou muito mais difícil investigar a corrupção. Por outro lado, temos um sistema em Portugal que dá poucos recursos à investigação, tanto no sentido de facto, recursos humanos e recursos financeiros, e também dá pouca autonomia ao Ministério Público para fazer despesas para essa investigação. Mas isso se calhar não é um problema só do Ministério Público, é um problema de toda a administração pública e de todo o setor público, que é para gastar um cêntimo é preciso ir a Conselho de Ministros. E, portanto, há despesas, sobretudo a nível de investigação, que têm que ser muito mais imediatas, e, portanto, esta falta de autonomia orçamental da investigação dificulta mais a detecção. E depois, enfim, depois temos um sistema de judicial que é lento, acho que não está preparado para aquilo que é o mundo no século XXI e as novas formas de corrupção, e é um sistema que ainda está muito marcado por um pós-ditadura. Ou seja, nós temos uma ditadura que, por natureza, é uma ditadura, e, portanto, retira todos os direitos individuais e etc. Já estamos muito marcados por isto, daí o foco ser sempre a proteção do arguido, o que, obviamente, que temos que ter isso em consideração em termos de direitos humanos, mas quer dizer, quando o foco é sempre esse, e temos casos, não só em casos de corrupção, mas também em casos de violência doméstica, em que o foco costuma ser mais na proteção do arguido do que propriamente das vítimas.
Eu gosto e gosto, não é uma questão de gostar, acho que é o exemplo mais paradigmático. É o exemplo da Operação Marquês e daquele despacho instrutório. No fim, aí está, da instrução lido pelo juiz Ivo Rosa. Houve na altura uma ideia generalizada de que alguma coisa tinha que estar muito mal, não é? Por um lado, do sistema judicial, de que parecia que estava, o juiz parecia que estava a ler uma decisão final e não uma decisão instrutória, parecia que estava a condenar aquelas pessoas e não a
Vou absolvê-las.
pronunciá-las, exato, ou a absolvê-las, exatamente, no caso era mais absolver. Mas por outro lado, pareceu que o Ministério Público não tinha feito também um bom trabalho e que os megaprocessos tinham problemas que se calhar eram. Isso, eram e são insolúveis. O Ministério Público tem também problemas na forma como tem realizado o trabalho e na forma como tem conduzido as acusações, ou na altura, e olhando para os megaprocessos, o problema tem estado mais do lado do sistema judicial.
Bom, provavelmente haverá problemas dos dois lados. E eu acho que, infelizmente, em Portugal não temos muito hábito de olhar para trás e fazer uma avaliação do que correu bem ou do que correu mal, mas era importante, se calhar, daqui a uns anos, quando este processo estiver todo finalizado, olhar para trás e tentar perceber os erros deste processo. Agora. Precisamente porque, especificamente o caso Marquês envolve tantas jurisdições, acho que ainda há pouco tempo ainda estavam à espera de cartas, rogatórias da Suíça. Isto atrasa muito, as investigações, e isso acho que devemos também ter sempre alguma tolerância em relação às investigações do Ministério Público, por causa disso. São investigações extremamente complexas e ainda por cima, com o Ministério Público e com polícias que têm poucos meios humanos e técnicos e financeiros, naturalmente estas coisas arrastam-se bastante. Agora, acho que essa, por outro lado, também há quem se pergunte para que é que serve a fase de instrução. É
Pois.
quem diga que a fase de instrução só existe porque é mais uma fase, do processo e, portanto, é mais uma fase em que os escritórios de advogados podem ganhar dinheiro. Pronto. Mas acho que, naturalmente, há sempre aqui, erros dos dois lados. Também é difícil dizer. Se o problema são os mega processos, porque se de facto eles tornam-se bolas tão grandes que depois é difícil de destrinçar e coisas, crimes mais pequenos já podiam estar a avançar. Por outro lado, também há a questão da história e das ligações, e sobretudo em criminalidade extremamente complexa, como se está a tornar a corrupção política. E a grande corrupção, é normal que haja, que seja preciso construir toda uma história e fazer todas as ligações, e isso resulte num mega processo. Sinceramente, não tenho resposta. É complicado, por isso é que eu acho que era importante daqui a uns anos se olhar para trás com calma e perceber exatamente o que é que poderia ter sido feito para melhorar.
Eu diria, apesar da minha juventude, diria que é improvável que isso aconteça em Portugal, mas espero estar enganado. E também porque acredito que será daqui a tantos anos, porque isto está prolongado, e portanto as pessoas se calhar já nem sequer. Não, eu, em princípio lembro-me que ela foi bastante grave, mas
Mesmo
sim.
que a opinião pública já não se lembre, as instituições têm memória.
As instituições têm
Portanto,
memória e
eram
devem
instituições
tê-la. É essencial que tenham.
que deveriam fazer.
É essencial que a tenham. E voltando à questão da prevenção, e punham agora um instrumento dessa prevenção em cima da mesa. A figura do enriquecimento ilícito é importante para prevenir crimes de corrupção ou crimes associados.
Sim, o problema da existência de se olhar para a criação de novos crimes como forma de prevenção, depois encalha sempre no problema do mau funcionamento da justiça. Ou seja, nós podemos ter aqui milhares de crimes, mas depois as pessoas têm a percepção que não vão ser apanhadas, ou se forem apanhadas, não vão ser condenadas, ou se forem condenadas, é só daí a 20 ou 30 anos. Nós podemos ter todos os crimes extremamente bem desenhados que nunca acontece nada. Portanto, sim, o crime de enriquecimento ilícito, que não é bem o que nós temos. Nós temos património não declarado e não justificado, etc. Mas só serve se de facto houver de detecção e punição, porque se não houver, ficamos todos na mesma. Portanto, isso no fundo é um pouco como aquela história, aquele clichê americano, que é, eles têm pena de morte, mas isso não diminuiu o número de crimes violentos e assassinatos. Portanto, é sempre difícil. A prevenção tem que ser feita, precisamente para evitar seja possível essa acumulação de riqueza e não que depois dela existir possa ser punida.
E essa ideia da impunidade, e se ouvirmos nas escutas que têm vindo a público desta nova operação Tutti Frutti, fala mesmo, ou seja, um dos, acho que já arguídos, fala mesmo sobre isso, que é, não sei que me apanham numa escuta, não sei que me apanhem numa escuta ou numas coisas manhosas, diz ele, portanto, há mesmo essa ideia de impunidade, que é que eu posso fazer tudo, desde que me apanhem numas escutas ou numas coisas manhosas, aparentemente foi mesmo apanhado em escutas e em coisas manhosas. Mas então quais seriam estes instrumentos importantes para a prevenção da corrupção? Ou seja, que instrumentos é que podíamos utilizar para então prevenir ao invés de reprimir?
Nós já temos alguns desses instrumentos, o problema é que eles depois não são
Utilizados.
bem aplicados. Mas temos outros. Nós temos, por exemplo, as incompatíveis, portanto, a gestão de conflitos de interesse em Portugal, sobretudo ao nível político e ao nível dos altos cargos públicos, faz-se através das incompatibilidades e dos impedimentos. Ou seja, as pessoas, quando assumem um cargo, não podem ter outros cargos ou não podem ter determinadas atividades. O problema é que não só estamos a criar imensas barreiras à entrada, por exemplo, sobretudo a nível dos deputados e a nível político, as barreiras à entrada são tantas que depois começamos a diminuir o número a piscina de pessoas que conseguimos recrutar, porque os custos começam a ser muito altos para quem quer entrar. Mas, por outro lado, uma vez lá dentro, uma vez no cargo, não há uma gestão diária de conflitos de interesse. Lá está aquilo que eu dizia há pouco: quando se levanta alguma questão, vem logo a questão da honra. Está a duvidar da minha honestidade, etc. Quer dizer, mas não é possível termos pessoas que estão a tratar de dossiers, de diplomas legislativos, etc., que têm interesses diretos ou indiretos nesses temas. E, portanto, era importante criar aqui, é claro que nem todos os conflitos de interesse são iguais, nem todos os interesses são iguais e nem todos têm depois o mesmo potencial de impacto negativo, no interesse público. Mas era importante que houvesse mecanismos de declaração de interesses no momento, não é só no início da legislatura em que se preenche um documento e, eventualmente, impedimentos ao longo dos processos legislativos para se poder ou não tomar parte em determinados processos. E aqui o problema também em Portugal é que nós temos, lá está, temos os impedimentos, é sempre o tudo ou nada. E há zonas cinzentas. Por exemplo, a mim parece-me que se um deputado, no meio de 230 deputados, votar num diploma que lhe dá um interesse direto, quer dizer, é no meio de centenas. E, portanto, o impacto disso é pequeno. Mas se este deputado estiver for relator numa comissão parlamentar ou for o proponente de um projeto de lei, quer dizer, se calhar aí já deve haver algum mecanismo para evitar que isso aconteça. E, portanto, o que nós temos é, ou não temos estes mecanismos, às vezes temos no papel, por exemplo, o Regimento da Assembleia da República diz que os deputados devem, no início, declarar-se em algum interesse. Eu, sinceramente, acho que só me lembro dois ou três casos em que isso aconteceu. E foram sempre em situações menores. Lembro-me de um deputado que foi falar sobre alguma coisa e disse que era daquela junta de freguesia ou que era associada com o clube de futebol, foi qualquer coisa assim do género, portanto, enfim. Mas é preciso, ou isso, e depois também mecanismos que funcionem no, na verificação, por exemplo, de declarações patrimoniais, de incompatibilidades. Basicamente, eu não percebo quando é que o Tribunal Constitucional pode agir ou não. Porque aquilo que nós vemos é que, a menos que haja uma queixa, o Tribunal Constitucional pode ter todas as informações no domínio público e não se mexe. Ou quando se mexe, não é em tempo útil. Se nós temos, por exemplo, um ministro sobre o qual há dúvidas acerca da sua compatibilidade no cargo, a decisão não pode estar assente, ou manutenção dele no cargo ou demissão, não pode estar assente num parecer da Procuradoria-Geral da República, porque um parecer é uma opinião, não é uma decisão, e não pode estar meses ou anos naquele limbo. E não é bom para ninguém, não é bom para o interesse público e não é bom para o próprio, porque enquanto a questão não fica decidida, o próprio anda sempre a levar com esta questão no arremesso político, e por outro lado, porque põe em causa todas as suas decisões. E como põe em causa pode pôr em causa todas as suas decisões enquanto está naquele limbo. Depois corremos o risco, que eu acho que acontece muitas vezes, é que se diz que não há incompatibilidade só porque ninguém quer assumir o ónus de ter permitido que um ministro ficasse durante meses ou anos num cargo e depois dizem que afinal ele não pode. E, portanto, começa-se a aceitar tudo, precisamente porque não se quer assumir os custos.
Falou no início sobre, de certa forma, a criação de barreiras à entrada, poder limitar muito o universo de, no caso de deputados, nunca esta palavra não existe, mas vou criá-la agora, deputáveis, pessoas que possam vir a ser
Sim.
deputados. Ou seja, este é possível aumentar a prevenção sem que haja efeito direto nesta redução de possíveis candidatos aos cargos públicos.
A questão é, nunca há soluções perfeitas. E quando se ganha num lado, perde-se no outro. Portanto, mas também é para isso que serve o poder político. É precisamente, seja em relação a isto, seja em relação a outras matérias, que é, há estudos, os estudos nunca são definitivos, não é? Têm sempre, bom, há isto e há aquilo, ou tendem mais para um lado, ou tendem mais para o outro. Há sempre várias soluções possíveis, e há sempre ganhos e perdas em relação àquela solução. Portanto, a função do poder político é precisamente tentar encontrar o equilíbrio entre dimensões diferentes, entre direitos diferentes, e tentar maximizar os ganhos e diminuir as perdas para o interesse público. E, portanto, o problema é que nós aqui nunca fazemos essa reflexão. Até porque as reformas que são feitas são sempre feitas a reboque de um escândalo, ao qual é preciso responder de forma imediata. Depois, quando se trata destas questões de integridade política ou corrupção, nunca é a prioridade, embora nós temos uma comissão temporária para a transparência, precisamente uma comissão ad hoc, precisamente para estudar estas matérias, esteve 3 anos, mas a trabalhar, mas o número de vezes que reuniu, de facto, foi pouquíssima. Portanto, há sempre esta coisa do preto no branco, e é assim ou é assado, e vamos ser todos muito duros, que é para mostrar que fazemos alguma coisa, mas depois na prática não fazemos porque fomos tão duros, depois não temos coragem para assumir isto ou aquilo. E portanto, o problema é esse. De facto, se é um equilíbrio difícil, e é por isso que é importante pensar nas soluções, pensar nos ganhos e nas perdas, e depois tentar minimizar essas perdas no futuro. Dou um exemplo. Nós agora temos imensas barreiras à entrada para advogados. Mas lá está, uma vez lá, se um advogado conseguir saltar todas essas barreiras e assumir o cargo de deputado, pois lá dentro pode fazer tudo. E, portanto, se calhar poderíamos ter menos barreiras à entrada, que trouxessem menos problemas a que um advogado possa ser deputado. Mas depois, na gestão diária dos trabalhos da Assembleia da República, diminuir o número de oportunidades que ele possa ter para favorecer os seus clientes ou os clientes do seu escritório. Mas lá está, mas isso depois também é um custo. E há o custo de uma gestão diária, que, sobretudo no princípio, que é preciso olear estas práticas, e por outro lado, há eventualmente o custo da confidencialidade, a questão da confidencialidade na advocacia. E portanto, também é uma discussão que é preciso ter: é até onde é que vai essa confidencialidade, e como é que se pode gerir e equilibrar esse direito à confidencialidade na advocacia, com a atividade de deputado e com o interesse público.
Há pouco falava sobre a questão de um caso do ministro, e eu, aí está, com a juventude, eu não tenho muita dificuldade em lembrar-me de casos antes deste governo. Em 2015 tinha 11 anos, tenho muita dificuldade em lembrar-me em casos antes deste governo. E com este governo, a minha percepção é sempre qual é que é o limite para a admissão. Em casos, muitos deles que envolvem justiça, qual é que é o limite para que se demita? E tem sido a Constituição para arguído. Mas a minha questão é, a
Nem
ética, nem
sempre.
sempre, mas tem sido em alguns casos, a ética republicana não é lei, nem a ética que deve presidir à consciência dos políticos, acho que não deve ser a lei. A lei é um cenário mais, é um cenário que está à frente, espero eu. Ou seja, qual é que deve ser o limite para dizermos que um político não tem capacidades, no caso, para poder continuar no cargo, mesmo que, por exemplo, haja suspeitas sobre ele, que não seja constituído arguido? Às vezes parece-me que já não tem condições para estar no cargo, porque a sua imagem ou a sua moralidade está posta em causa. Eu sou sensível ao argumento de que é verdade, com muitas fugas ao segredo de justiça, com muitos casos, muitas vezes em público, que podem nem ser verdade, demitir alguém por algo que não é verdade pode ser algo preocupante. Mas muitas vezes também temos prova que, mesmo que judicialmente possa não ter peso, moralmente tem muito peso. E parece-me que a ética não pode, nem deve, nunca ser a lei. Como é que é possível? Ou seja, há politicamente margem para que a ética seja só a lei, que é o que tenha sido, ou isso prejudica imensas instituições?
Eu acho que prejudica as instituições. E mais, e, quer dizer, e ao dizer à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, e portanto aquilo que aconteceu no cargo político de facto vai
Se
para a
parece
justiça,
Cristo, não é?
só, com esta coisa de este jargão do separar, na realidade está-se a juntar, porque depois faz com que coisas que poderiam ser tratadas politicamente só são tratadas judicialmente, e portanto é a justiça a entrar
Na política.
na política. E isto tem tido dois efeitos. Por um lado, é o arrastar destas situações e o deixar que seja a justiça, que já por si é lenta, quer dizer, e em certa medida ainda bem que é lenta, não é? Porque faz um trabalho muito mais minucioso do que a política deveria fazer. E depois, porque de facto há temas que estão a ser tratados pela política que podiam ser tratados pela justiça. É melhor, ao contrário,
Ao contrário, sim.
estão a ser tratados pela justiça que podiam ser tratados pela política. Dou dois ou três exemplos. Quando o Mário Centeno foi investigado por causa dos bilhetes do Benfica, por ter pedido bilhetes do Benfica, aquilo chegou a tribunal. Se houvesse havia já na altura um código de conduta, portanto, se o código de conduta tivesse sido claro e se tivesse sido aplicado, nós escusávamos estar a perder tempo e a gastar recursos do sistema judicial para uma coisa que poderia ter sido resolvida disciplinarmente dentro do governo. A mesma coisa para a questão das viagens, das moradas dos deputados ou dos acessos informáticos para marcar presenças ou não. Teve que ir o Ministério Público para o Parlamento fazer este tipo de investigações. Era necessário? Não poderia ter sido o Parlamento a decidir isto? Quer dizer, as empresas têm estes mecanismos de disciplinares. As ordens profissionais. Vais a ter numa escola, na sala de aula, há regras internas e portanto, cada sala de aula funciona de uma determinada forma, com regras formais ou informais, que faz com que não seja preciso ir tudo ao diretor e fazer um processo disciplinar. Portanto, acho que é por aí.
Parece-me que muitas vezes nesta questão da ética e do limite, eu acho que há uma hipocrisia muito grande. Mesmo no caso do PS em concreto, faço, por exemplo, a memória de Jorge Coelho. Quando Jorge Coelho faleceu, recordo-me muito bem que havia, na altura, um grande homem, um homem que, mesmo não tendo responsabilidade política, pôs a honestidade à frente e demitiu-se. Mas depois, num conjunto de casos em que realmente há responsabilidade, e a memória de Jorge Coelho já não, já parece que não tem peso. E a verdade é que parece-me a mim que mancha as instituições e que tem um peso forte e que a generalidade das pessoas olha e diz, mais uma vez, e que não tem qualquer tipo de consequência política, porque as consequências não podem ser apenas judiciais e penais, têm de ser também políticas, por isso é que aí está. Parece-me que a ética de um político nunca pode ser apenas a justiça, e por isso é que essa está, essa questão é relevante, que é muitas vezes casos que podem vir a ser judiciais, antes de ser judiciais, são eminentemente políticos. Mas, por exemplo, vamos olhar para um caso concreto para não estarmos a falar no ar. Se olharmos, por exemplo, para este caso Tutti Frutti, que tem recentemente vindo a público, em que percebemos que há envolvimento de dois ministros. Não há prova direta, mas há prova indireta de pessoas que alegam que eles estavam envolvidos. Politicamente, tem margem para continuar, porque sabemos que a máxima será a mesma. Há a política o que é da política, há a justiça o que é da justiça. Mas é um caso eminentemente político, porque se houver combinação de resultados, mais do que judicial, é político. Há margem para pessoas que estão envolvidas, por exemplo, com escutas, com prova, que mesmo que judicialmente não tenha peso, nós ouvimos. Há margem para continuar.
Eu acho que este caso Tutti Frutti é daqueles casos que nos vai fazer pensar mais, de facto, qual é a margem. Porque, por exemplo, eu bem, estou aqui um pouco à distância e, portanto, não tenho acompanhado, não tenho visto todas as reportagens, tenho só visto de lado, mas confesso que me deixa muito desconfortável que este caso já tenha vindo à baila sem que, de facto, haja arguídos e, sobretudo, em que as provas sejam. Quer dizer, que não há provas, há um diz que disse. Ou seja, não se está a ouvir os ministros não, até a ver, até o que se sabe, hoje em que conversamos, não há escutas com a voz dos ministros, há escutas entre pessoas de outro partido que estão a falar que o ministro fez e aconteceu. Eu recordo, por exemplo, não estou a dizer que isto que seja este o caso, mas, por exemplo, já houve outras investigações em que se usava o nome de uma figura pública que tinha uma percepção de ser impoluta, usava-se o nome dele para se referir a outra pessoa. Era uma espécie de nome de código. Portanto, nós não sabemos o que é que se passa. Portanto, se é verdade ou não que estes ministros estão envolvidos, neste momento eu teria cautelas em dizê-lo. E, portanto, se há casos em que, bom, aqui é que vale a pena manter os ministros, eu se calhar neste caso manteria. Noutros não teria mantido e podemos falar sobre isso depois. Agora, acho que aqui, por exemplo, se há pessoas do PSD envolvidas, a mim faz-me alguma, fez-me, causou-me alguma surpresa, por exemplo, a reação de Luís Montenegro quando diz deixar a justiça, no fundo é um à justiça ou que é da justiça, mas por outras palavras,
Cor de
a versão,
laranja, sim.
exatamente, a versão cor-de-laranja da justiça ou que é da justiça. E porquê? Aqui também entra a ética, das instituições, que é o partido, ouvindo estas escutas, até pode ser tudo mentira, até pode ser uma data de gente só a gabar-se. Mas aqui sim, parece-me que o PSD tem margem para fazer uma averiguação interna do que se passa e tirar daqui conclusões políticas, porque a política não é só do Parlamento e do Governo, também é dos partidos políticos. Porque as democracias não vivem sem os partidos políticos e, portanto, também há uma responsabilidade dos partidos nestas matérias. Portanto, para mim é fundamental que haja uma investigação interna e, eventualmente, ações disciplinares dentro do partido para averiguar se isto é verdade ou não, independentemente de poder ter consequências criminais, se isto viola ou não os princípios do partido e o jogo democrático no qual o PSD joga. Pronto. E, portanto, aqui é um daqueles exemplos em que é fundamental. Depois já aconteceu noutros partidos e já aconteceu no governo também questões semelhantes. É difícil definir quando é que se deve ou não deitar ou demitir um ministro, mas mesmo aí, lá está, se tivéssemos um código de conduta mais abrangente, mais clarificador. Por um lado, diminuíamos, se calhar, o número de comportamentos menos próprios. As linhas vermelhas do governo, ou que eram aceitáveis para o primeiro-ministro, estariam mais definidas, e depois até poderia, eventualmente, haver essa tal definição de quando é que um ministro, quando está acusado, por exemplo, no Código de Conduta do Governo australiano, há isso. Está escrito que se o ministro for arguído por questões relacionadas com o cargo, Enfim, porque depois também temos essa questão.
Sim, claro.
São relacionadas com o cargo ou não são? São relacionadas com cargos políticos ou não? Dou aqui exemplos, quer dizer, se um ministro tem um acidente de automóvel e é considerado arguido, tem que sair porque simplesmente é o estatuto de arguído, seja em que contexto for, ou
Sim.
não? É no cargo? Então olhamos, por exemplo, para o caso do ex-secretário de Estado Miguel Alves. Ele foi constituído arguído, mas não por uma coisa naquele cargo. Não, não,
Mas
não
não está
foi.
público.
No, portanto, lá está. Pois estas coisas têm que ser pensadas e têm que
Por
ser
exemplo, um
definidas. Mas aquilo que
cenário hipotético de Frederico Pinheiro, processado primeiro-ministro por difamação, é constituído arguído. Se demitir-se-ia por um caso de difamação e liberdade de expressão, se, não sei, seria um caso de demitir.
Aliás, eu acho que
E
a
era no
questão.
cargo.
Exatamente, mas, por exemplo, aí eu acho que era para isso que serviam as imunidades nos cargos públicos e acho que nós estamos num país, e é bom referir isso, em Portugal não, pelo menos desde que eu me lembro, não sei se aconteceu nos anos 80, etc., mas não tem havido casos de abuso das imunidades. Nos cargos políticos, não tem. Pelo contrário, eu acho que o Parlamento é muito liberal nessa matéria, levanta a imunidade, na minha opinião, até com demasiada frequência. Nós temos visto casos, vimos o caso, alguns casos em que precisamente os deputados estão a ser acusados de difamação, quando na realidade é a sua liberdade enquanto deputados de dizer determinadas coisas, e portanto, mas é uma boa questão, é de facto uma boa questão, por isso é que estas coisas têm que ser pensadas. E
E devia estar.
depois podemos criar a tal linha vermelha mais para um lado ou mais para o outro, mas o importante é que elas estejam definidas.
Mas ainda voltando ao caso do Tutti Frutti, concordo que acho que será um caso importante para definir qual é que pode ser o limite, porque a violação do segredo de justiça tem trazido estes casos a público, e é importante lembrar que as pessoas não foram constituídas arguídas. Isso é importante. Portanto, não tem capacidade de se defender judicialmente. E o
Ainda
nome
nem foram
fica.
ouvidas.
Exatamente. O nome fica em praça pública ali a andar, cria-se uma imagem pública e as pessoas não têm capacidade de se defender. Isso é verdade. Mas, por outro, parece que é verdade que não há escutas de ambos os ministros, mas no caso até mais de Fernando Dina, daquilo que aparentemente dizem as reportagens, é que, ou então há muita coincidência, porque aquilo que. As pessoas do PSD, Sérgio Azevedo, acho que na altura era ele que falava nas escutas, depois mais tarde vinham a ser verdade. Portanto, ou havia uma grande capacidade de prever o futuro, ou então parece que havia mesmo algum tipo de alegadamente,
Sim.
algum tipo de concomitação. E há até uma reunião que é falada antes. E que depois existe com Fernando Dina e há fotos de Fernando Dina a sair da reunião. Portanto, então ou há muita coincidência, ou aparentemente o gato terá deixado o rabo fora. Mas, portanto, sim, acho que vai ser importante para percebermos qual é que é o limite. E no caso do PSD, com aquelas escutas, provavelmente alguns limites já terão sido ultrapassados.
O problema eu acho que tem sido esse, não é tanto em relação a este caso, mas eu acho que até para as próprias pessoas dentro do partido, dentro do parlamento e dentro do governo saberem com que linhas é que se cozem, até onde é que podem ir ou não, era importante que houvesse regras definidas e aplicadas. Porque a sensação que me deu, vou usar um exemplo, que até foi politicamente criticado, mas que eu acho que é ilustrativo. Foi o caso da secretária de Estado do Turismo, que quando saiu depois foi trabalhar para uma empresa. Isso era uma óbvia violação da lei, não havia hipótese nenhuma, não tinha nada a ver com o Código de Conduta. Mas o que me parece que aconteceu, e o governo também não tem responsabilidade, porque não pode ter responsabilidade sobre aquilo que indivíduos fazem
Foi.
depois de sair, mas pareceu-me que esse caso foi sintomático. De uma de uma total falta dos tais padrões dentro do próprio governo. A sensação que me deu é que, foi aquilo que sempre aconteceu antes, aquela secretária de Estado, ou este secretária de Estado, achou que tudo se resolvia com uma narrativa e com uma convicção. Porque tem sido sempre assim. Há violações óbvias do código de conduta dentro do governo. Mas apesar de tudo, pois há uns que são mais protegidos do que outros. Quem está mais perto, provavelmente quem é do partido está mais protegido do que quem não é. E a prova disso é precisamente esta secretária de Estado que recebeu uma crítica violentíssima do primeiro-ministro no Parlamento. Portanto, quem é do partido está mais protegido do que quem não está, quem está mais próximo do poder está mais protegido do que quem não está, mas isto é sempre muito volátil, consoante a prática, o comportamento, a altura, o momento político, etc. E, portanto, isto cria também uma grande desorientação de quem está lá dentro. Então, porque é que é aceitável e o que é que não é aceitável? E às vezes parece que tudo é aceitável, mas depois às vezes as pessoas têm azar. E, portanto, acho que seria para o funcionamento deste e de governos futuros ter um código de conduta sólido e saber exatamente até onde é que as pessoas podem ir ou não podem, era melhor até para os próprios.
Sim. Sim, até para a própria defesa do próprio, mas era exatamente para aí que queria levar, que era para depois de um governante deixar de ser governante, há um conjunto de cargos. Pode não exercer logo, ou que poderia não exercer logo. Temos o caso da Secretária de Estado Rita Marques, acho que estou a dizer bem o nome, que tem essa situação. Parece-me o seguinte, que é, naquela questão que falávamos há pouco das barreiras à entrada, também às vezes tenho receio que as barreiras à saída possam ser também demasiado grandes para que as pessoas possam não querer ir para o governo. Ou seja, por exemplo, alguém que vá tutelar uma área onde sempre trabalhou, se não puder voltar a trabalhar na área onde sempre trabalhou, pode ser um entrave a conseguir quadros mais relevantes da nossa sociedade. Não acha que pode ser assim?
Bem, nós neste momento não temos barreiras nenhumas.
Sim, mas num
É
caso em que
bom
as
que este,
barreiras.
as exceções, é por isso que o caso da Secretária de Estado é tão caricato, porque a lei não cria barreiras praticamente nenhumas. Nenhumas. Só cria duas, que é empresas que tenham sido privatizadas e empresas que tenham recebido apoios ou benefícios fiscais e desde que a pessoa não tenha lá trabalhado antes. E, portanto, são dois casos mínimos e a Secretaria de Estado conseguiu encalhar
Encaixou-se bem.
num desses casos. Portanto, nós neste momento não temos barreiras praticamente nenhumas, as pessoas podem fazer o que querem. Basicamente é isso. E concordo que não se podem criar tantas barreiras que depois as pessoas não consigam ter uma carreira depois da política, mas esse também deve ser uma ponderação que deve ser feita quando as pessoas são convidadas. Há situações, não são todos os casos, mas há situações em que os conflitos de interesse durante e depois do cargo podem ser tantos. E tão difíceis de mitigar que a pessoa à partida não deveria ter ido. E eu não acredito nesta coisa do só esta pessoa é que tem este currículo. Não, há mais pessoas. Portanto, se esta pessoa tem um currículo excelente, mas tem estes problemas todos, conflitos de interesse, já não é a pessoa certa. Pronto. Portanto, já não deve ir. Agora, aqui temos duas soluções. Aqui, obviamente, que depois é perceber. Primeiro, fazer uma análise de quais são as áreas de risco, do que é que de facto já aconteceu, e portanto perceber mais ou menos quais são as tendências, se as pessoas vão, por exemplo, para os cargos que já tinham antes, se vão para empresas que tutelaram diretamente ou se vão para outras empresas que até nem tem nada a ver, depois também há essa diferença. Que cargo é que vão ter, e portanto aí também é preciso perceber exatamente que tipo de barreiras é que queremos colocar. E depois aquilo que há basicamente dois modelos que são utilizados por outros países. Lá está, como sempre, não há regras uniformes, muitas vezes têm a ver com as situações de cada país ou com os escândalos também que já tenham acontecido antes, mas acho que poderia dizer que há basicamente dois modelos. O modelo em que, de facto, está muito estabelecido na lei o que é que as pessoas podem fazer e não podem fazer, que cargos é que podem ocupar ou não. E depois há outros casos em que a lei está mais baseada em princípios. Ou seja, quer dizer, não podem ocupar cargos que possam levantar conflitos de interesse a posteriori, só assim, e depois quem avalia o que é que são esses conflitos de interesse ou não são entidades externas, pode ser uma autoridade para a transparência. No Reino Unido há o alto comissariado para, eles chamam, business appointments, depois do cargo, e que, portanto, avaliam caso a caso. Este é um sistema que me parece melhor, o avaliar caso a caso, porque, de facto, também nem todos os casos são iguais. Quer dizer, por exemplo, alguém que tutela a energia. Bom, se calhar é diferente se for trabalhar para uma grande empresa energética, ou se abrir uma pequena empresa de painéis solares. Pronto. Portanto, também temos aqui que fazer algumas diferenças. Portanto, esta questão, esta dos princípios. É melhor, o problema é que num país como Portugal, em que a lei é extremamente prescritiva, em que é tudo, tem uma tradição muito, muito legalista, ou é o que está na lei e não está na lei, se não está na lei, não há apreciações gerais, se calhar é mais difícil estabelecer este princípio, e com avaliações posteriores. Depois também há o caso em que, por exemplo, há muitos países em que falam muita questão do lobbying. Ou seja, não é tanto a pessoa ir exercer um cargo em si ou ir para a empresa X ou Y, mas é o facto de ir fazer lobbying ou ir para um cargo em que se faz lobbying. Em Portugal, não havendo ainda esta tradição de saber exatamente o que é lobbying e o que é que não é, uma regulação destas não faria muito sentido, porque se alguém fosse para chairman de uma empresa, ia sempre alegar, não, mas isto não é lobbying, porque ele não está no departamento de public affairs ou uma coisa assim, não é o chairman, como se o chairman não fizesse outra coisa senão lobbying. Mas pronto, portanto, há aqui várias opções, mas concordo que é preciso, lá está, como tudo, é preciso ter alguma proporcionalidade e perceber os prós e os contras.
Eu queria falar também sobre quando sai de um cargo público, isso passa para outro cargo público, principalmente para cargos de regulação. Aquilo que temos visto é, como Mário Centeno, por exemplo, alguém que sai de um cargo ministerial de finanças e vai para um cargo de regulação onde vai regular a atividade que teve e onde vai ter de emitir opinião sobre o ministro prévio. Que por acaso tinha o mesmo nome que ele. E também, por exemplo, no meu caso, que não é igual, mas também me parece que haja conflitos de interesse, da Ana Paula Vitorino, na regulação da aviação, também tinha estado no governo uns anos antes, tinha o marido no governo, portanto, à data, acho que ainda estava o marido no governo, se me falha aqui o dado, e portanto. Não deve haver também mais regulamentação sobre o que pode e o que não pode fazer um decisor político quando passa depois para um cargo de regulação, durante quanto tempo, não deve ter um período de nojo. Parece-me que assim levanta claramente suspeitas, e o caso de Mário Centeno é evidente, que é alguém que está a opinar mais do que uma vez sobre um ministro que era ele.
Sim, eu acho que estas questões destas barreiras, destas regulações, daquilo que se pode ou não fazer, servem para assegurar a independência. E assegurar de duas formas. Por um lado, a percepção de independência, que é importante. Às vezes diminui-se um pouco a importância da percepção. Ah, isso é só imperceção, mas não são factos. Está bem, mas a percepção da realidade é extremamente importante. Quer dizer, a confiança na economia é uma percepção. Pode ser mais ou menos influenciada por dados, mas é uma percepção. Quando as pessoas vão votar baseadas na sua percepção da realidade. E, portanto, a percepção é fundamental. A confiança também está baseada na percepção. E, por outro lado, a questão da independência está na mitigação de riscos, ou seja, e de probabilidades. Nós até podemos ter um ex-ministro, e é um dos argumentos que se usa muitas vezes em relação ao Mário Centeno, que é a pessoa extremamente independente do governo, fazia parte não faz parte do Partido Socialista, é uma pessoa extremamente independente, até teve alguns conflitos. E várias posições críticas em relação ao governo, portanto, não há pessoa, não se pode falar nisto. Está bem, mas até podia não ser. Ou seja, alguém que vem do governo, não podemos estar sempre a fazer estas avaliações ad hominem, e uns dizem que sim ou não. É, as probabilidades de alguém que vem do governo ter menos independência em relação a esse governo são grandes. E, portanto, há aqui a tal questão da mitigação de riscos, que é importante. E também é importante esclarecer uma coisa que eu acho que às vezes no debate público não fica muito claro. As entidades reguladoras foram criadas, na altura das privatizações e da liberalização de mercados-chave, mercados que antes eram monopólios, do Estado. E foram criadas por dois motivos. Por um lado, para regular a atividade das empresas privadas, que estavam numa atividade num setor onde há pouca concorrência e, portanto, a concorrência não consegue por si regular bem o mercado, e em áreas de interesse público. Ou seja, era preciso haver uma entidade que supervisionasse as falhas de mercado para salvaguardar o interesse público e o interesse dos consumidores, que na realidade são utentes e são cidadãos. Pronto. E, portanto, para regular a atividade das empresas. Só que, por outro lado, também para diminuir a ação do governo, a interferência do governo nesses mercados. E porquê que isto é importante? Por dois motivos. Um, porque algumas dessas empresas continuavam a ser públicas e, portanto, estavam em concorrência com as empresas privadas, e para que houvesse justiça no mercado, era preciso que houvesse uma entidade independente do governo, que é o titular de uma dessas empresas, porque senão podia sempre haver um benefício da empresa pública em detrimento das empresas privadas, e, por outro lado, para que os setores não estejam a sofrer dos interesses eleitorais, por exemplo, ou dos interesses políticos circunstanciais, em alturas em que seria, por exemplo, importante aumentar as tarifas, se nesta altura fosse perto das eleições, os governos não queriam e, portanto, iam interferir. E, portanto, aquilo que nós às vezes vemos no debate público, e já temos visto isto, sobretudo. Já ouvimos isto tanto do primeiro-ministro como do antigo deputado, hoje ministro, João Galamba, não sei muito bem de onde é que vem essa ideia de que as entidades reguladoras, têm que ser independentes do poder político, elas só têm que ser independentes das empresas que regulam, certo? Só que algumas dessas empresas são públicas e depois sim, é bom voltar atrás e ler o Magione e Mark Thatcher e essas pessoas, e não sei, também dizer isto à União Europeia, não é? Porque foi a Comissão Europeia que começou a criar estas entidades e, portanto, se calhar é bom ir perguntar porque é que isto acontece. E, portanto, nesta medida, temos que ter pessoas que sejam independentes. E é precisamente porque estas entidades estão a ser tão independentes na lei, que depois há uma tendência maior para, já que não pode haver interferências políticas através da lei, porque elas na lei são independentes, então vamos colocar lá os nossos homens de confiança para que haja um controle de facto, já que não pode haver um controle legal. E isto é pernicioso, não é? Porque altera completamente o espírito destas entidades. Eu não sei se a solução é passar a criar um período de nojo, necessariamente. Nós também temos bons exemplos de pessoas que eram para ser nomeadas e que depois os nomes acabaram por cair porque tiveram uma má avaliação ou avaliação, sim, que se pode dizer, no Parlamento. Portanto, apesar de tudo, temos tido a intervenção do Parlamento, ainda que na prática continue a ser o governo, tem sido foram, foi útil em alguns momentos.
Pode ser interessante a abertura destes cargos de regulação para esta, ou de cargos para entidades de regulação a estrangeiros, portanto, pessoas distantes da realidade política portuguesa através de concursos. Isso pode ser interessante. Sei que estamos a falar disto depois de termos tido uma estrangeira, como CEO da TAP, e não foi, houve gente que não gostou muito. Mas a verdade é que aquela independência de poder político tinha, tanto é que se calhar foi ela que criou todo este cenário ao falar sobre aquela, ao falar sobre o Carlos Pereira. Estava na
Sim,
reunião.
depende.
Mas pode ser positivo esta independência.
Eu acho que não tem. A independência é positiva, eu não sei se a independência tem que ser necessariamente com estrangeiros em si. Quer dizer, nós temos, por exemplo, bons académicos portugueses que estão no estrangeiro. E, portanto, o que é que seria? Qual seria o critério? Era o passaporte ou a residência? Ou a carreira no estrangeiro? Bom. Acho que é difícil. Agora, acho que sim, acho que concursos públicos seriam mais interessantes, até porque aqui mais uma vez voltamos à tal história do parece que só há uma pessoa. Quando foi o caso de Mário Centeno, parecia que só havia ele, não havia
Era o
mais
único,
ninguém
sim.
no mundo e que era o melhor. Bom, as pessoas não são as melhores. Num vácuo, são sempre as melhores em comparação com alguém. E, portanto, era bom nós podermos comparar currículos e podermos comparar projetos e visões. E nós tivemos isso, um bom exemplo, que enfim, depois também não correu bem, por exemplo, os candidatos a procurador europeu. Havia três nomes. Esses três nomes tiveram uma audição na Assembleia da República. Portanto, foram avaliados os seus currículos e foram e foi publicamente avaliada a sua visão da justiça, da investigação, dos cargos, etc. Isso é muito positivo. O problema é que lá está. E eu também já não sei qual é a solução. É que depois, mesmo as melhores ideias, mesmo os melhores mecanismos, depois acabam sempre por ser minados. E, portanto, também, acho que também teríamos esse problema, no caso de concursos públicos internacionais ou nacionais.
A
Vá.
solução se calhar passaria por nomear a pessoa que ganhou. Talvez fosse uma ajuda.
Sim.
E não nomear o segundo lugar, mas talvez pudesse ser uma ajuda. Mas pronto, e caminhando para o fim do episódio, que já levamos uma hora, mais de uma hora de episódio, passando para as duas rubricas finais, pedia livros que te marcaram ou que influenciaram.
Bom, especificamente sobre corrupção, eu acho que tenho este aqui do Michael Johnson, que é o Syndromes of Corruption, que acho que é assim dos livros mais interessantes e dos clássicos sobre corrupção. E de resto acho que sugeria literatura, provavelmente os dois livros que mais marcaram o meu pensamento cívico, que são dois clássicos, não é nada original, mas que para mim foram importantes, que é o 1984, e eu li-o há mais de 15 anos, portanto não é uma questão agora quase das redes sociais e das derivas autocráticas. Acho que já na altura foi um livro importante, e também o processo do Kafka. Também acho que é um marco importante sobre direitos humanos, sobre a forma como os sistemas de justiça funcionam.
Passando para a última rúbrica, pedia pessoas que te influenciaram.
Essa parte é a parte mais difícil, porque eu não tenho propriamente, nunca tive assim muitos ídolos, pessoas que. Agora, necessariamente os meus dois orientadores de doutoramento influenciaram bastante o meu pensamento académico. O Luís de Sousa ensinou-me tudo sobre corrupção, e o Pedro Magalhães ensinou-me a correção, o rigor metodológico, a importância de falar só sobre aquilo que se sabe e não andar a comentar tudo e mais alguma coisa. Portanto, nessa medida, eles os dois foram importantes. E depois, não sei, acho que há pessoas que eu gosto de seguir em várias áreas. Posso pensar, por exemplo, duas mulheres na política que eu sigo bastante, que é a Vera Jourová e a Vestager, agora esqueci-me do primeiro nome dela,
Margaret,
a
acho eu.
Margaret Vestager, sim, que são duas comissárias europeias, que eu acho que fazem trabalham mais ou menos nas áreas que me interessam, e portanto
E assim
acho que é isso.
ficamos com mais episódio da conversa que a gente se entende. Obrigado, Susana, por ter aceitado o meu convite. Estar aqui hoje, espero que tenha gostado. Daqui uma semana, estarei aqui com mais um convidado. Até lá.